Rede 7, esperança para o mundo. Campal 2020, direto de Garanhuns, Pernambuco.
Vamos receber agora ele, que é escritor, formado em comunicação social, pós-graduado em jornalismo científico e mestre em teologia, e também é apresentador do programa Na Mira da Verdade, na Rede Novo Tempo. Com vocês, professor Leandro Quadros.
Bom dia, amigos. Olha, eu fiquei muito agradavelmente surpreso com a programação, pelo local e pelo número de pessoas que está aqui. É muito bom ter vocês aqui. E é um privilégio para mim fazer parte desse acampamento aí com vocês, essa programação. Vou estar com vocês agora pela manhã, depois na parte da tarde. E amanhã de manhã vamos fazer um Na Mira da Campal aí para vocês. Hã? Tirar as dúvidas de vocês. E
ao vivo.
Eu espero que
ao vivo
de Deus na sua vida, que você lembre que apesar de você e eu sermos pecadores, o amor de Deus por nós é maior que os nossos pecados. Você tem que crer nisso para você seguir adiante na caminhada cristã. Muitos me perguntam assim, mas por que que o Tito não vem com você? A resposta é simples, ele é muito feio. Normalmente, quando um visitante olha, diz assim, se é isso que o evangelho faz em alguém, eu não quero me tornar um cristão adventista. Então, evangelisticamente, não é bom. Então, estamos brincando, é óbvio, mas cada um tem as suas funções, né? Cada um às vezes viaja para um canto, então é mais do que natural. Tá? Amigos, agora pela manhã eu vou repartir com vocês a lição. Nós vamos estudar, vamos na verdade recapitular alguns pontos da lição. E o nosso estudo dessa semana foi sobre Daniel capítulo 7. Você sabe que Daniel capítulo 7, ele é um dos capítulos mais importantes do livro e que tem a ver totalmente com a nossa identidade como cristãos adventistas. Daniel capítulo 7 tem como centro um juízo realizado pouco antes da volta de Cristo, e esse juízo tem dois propósitos principais: condenar o poder representado pelo chifre pequeno, que cremos ser Roma papal, e depois dar o reino eterno aos santos. Por perdermos este foco do capítulo, muitas vezes como adventistas nos fazemos a seguinte pergunta: mas e se meu nome for passado hoje no juízo pré-advento, o que que vai ser da minha vida? Essa pergunta não tem nada a ver com o foco e com a realidade do juízo pré-advento. Primeiro, de acordo com Daniel 7, o propósito do juízo pré-advento não é condenar os salvos. O propósito é condenar o chifre pequeno. E por quê? Porque no capítulo 7, ele persegue o povo de Deus por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ou seja, ele persegue o povo de Deus por 1260 anos. Então, o juízo se manifesta para condenar esse poder perseguidor papal que atua fortemente de mais ou menos 538 a 1798 depois de Cristo, 1260 anos. Então, o juízo se estabelece para condenar ele, não para condenar você. Então, essa pergunta, E o que será da minha vida se o meu nome passar no juízo investigativo hoje? Não tem nada a ver essa pergunta, porque o foco do juízo não é condenar você, é condenar o chifre pequeno. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando o assunto tem a ver com você e comigo, qual é o resultado do juízo pré-advento nas nossas vidas? Verso 27 do capítulo 7. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O que vai acontecer com você e comigo logo após o término do juízo pré-advento, se nós permanecermos fiéis em Cristo? O que diz o verso? Vamos ganhar o quê? O reino eterno. Dois focos tem o juízo, dois propósitos principais. O juízo de Daniel 7, versos 9 e 10. Condenar o poder representado pelo chifre pequeno, que mudou a lei de Deus e perseguiu o seu povo, e dar o reino eterno aos santos. Então eu pergunto, por que você tem medo do juízo pré-advento? Se João 5,24 diz assim, que quem crê em Cristo, não entra em julgamento. Eu não estou dizendo que o nosso nome não será passado no céu, vai. Mas o juízo ao qual João 5,24 se refere, é o julgamento condenatório, o juízo condenatório. Ou seja, quem é amigo de Cristo, ele não vai passar pelo juízo condenatório. Agora, muitos irmãos evangélicos perguntam assim, mas por que nós temos que passar por um juízo pré-advento, se nós já estamos salvos em Cristo? Se Deus já sabe todas as coisas? A resposta é a seguinte, e eu vou fazer uma pergunta para você avaliar. O conflito entre o bem e o mal gerou dúvidas só na humanidade? Sim ou não? Não. Por quê? Vocês lembram quantos anjos foram expulsos do céu com Satanás? Uma terça parte. Isso é muito, gente. Porque de acordo com Apocalipse 5, verso 11, existe no céu milhões de milhões, milhares de milhares de anjos. E desses quatro vezes milhares, 33% foi para o lado de Satanás. Tem muito mais demônio aqui na terra do que ser humano. Então você imagine as dúvidas que foram levantadas na mente dos seres celestiais. E mais, os anjos são oniscientes? O que você acha? Óbvio que não. Onisciência, capacidade de saber todas as coisas, pertence só a Deus. Então aqui está uma das razões mais fortes do juízo pré-advento. Por que Deus tem que fazer um juízo? Por que o nosso nome tem que ser passado nos registros celestiais, se Deus sabe tudo? Os anjos não sabem tudo. 1 Pedro 1,12 diz assim, que os anjos anelam perscrutar o plano de salvação. Se os anjos anelam perscrutar o plano de salvação, isso mostra que eles não têm um conhecimento infinito como Deus. Eles não são oniscientes. E você percebe, quem que está ao redor do trono de Deus em Daniel 7, versos 9 e 10? Olha aqui, ó. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Uma descrição gloriosa aqui de Deus o Pai no trono. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Tem um juiz, tem um tribunal, tem livros, registros, e quem é que está ao redor do trono? Os anjos, milhares e milhares de anjos. O que, que isso mostra? O juízo pré-advento é uma forma de Deus colocar as cartas na mesa para os seres celestiais. Ele mostra quem realmente é de Deus e quem não é. Por exemplo, um anjo não sabe o que realmente vai na sua essência, no íntimo do seu coração e no meu. 1 Reis 8,39, né, diz que só Deus é conhecedor dos nossos pensamentos. Então, para um anjo é muito fácil cometer o seguinte erro: o Leandro foi convidado para participar da campal, fala no, na mira da verdade, o Leandro é um cara salvo, porque aceitou a Jesus e porque faz alguma coisa para Deus. Mas e se no íntimo o Leandro faz isso por fingimento? E se no íntimo o Leandro não ama Jesus Cristo? E ele simplesmente prega por interesse? Tem que ter um juízo pré-advento para Deus mostrar para o universo quem é quem. E aí, quando os justos forem para o céu, os anjos não terão dúvida alguma de que quem estará lá porque realmente teve uma amizade com Jesus Cristo, um relacionamento de salvação com Ele. Então, quando o irmão evangélico perguntar isso para você, por que um juízo, se Deus sabe tudo, você se lembra, os anjos não sabem tudo. O juízo não é para Deus saber alguma coisa, o juízo é para Deus mostrar algo para criaturas que não sabem de todas as coisas. E por que que esse juízo é pré-advento? Por que que nós queremos que ele ocorre antes da volta de Cristo? Aqui é uma coisa importante. Você vai se deparar com o argumento de que esse juízo se refere ao juízo final. No meio protestante, tenta-se negar que esse juízo é realizado antes da volta de Cristo, para tentar desmerecer a nossa doutrina, né, do juízo pré-advento. Mas eu vou lhe mostrar que não tem como esse juízo ser juízo final. Por quê? Vamos pensar na sequência dos eventos de Daniel 7. Daniel 7 mostra uma visão em que Daniel vê quantos animais mesmo? Quatro animais. Um leão, um leopardo, um urso e um animal terrível. Vou refrescar a sua memória. Daniel 7 faz paralelo com Daniel 2. Daniel 2, Deus descreve a mesma visão que em Daniel 7, só que com símbolos diferentes e com um foco diferente. Daniel 2 mostra o surgimento e a queda de quatro grandes impérios mundiais, simbolizados por quatro tipos de metais: Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Depois vem o surgimento da Europa, que são os pés da estátua misturado em ferro e barro, e aí vem uma pedra que destrói a estátua, que simboliza a volta de Jesus. Então, o foco de Daniel 2 é o reino eterno de Cristo. Daniel 7 repete, só que com foco agora na condenação do chifre pequeno. e no juízo para advento. Então, os animais equivalem aos metais da estátua do capítulo 2. Então, o leão é Babilônia. O leão com asas representa a velocidade com a qual Babilônia dominou o mundo. Porém, quando as asas do leão são arrancadas, fala da decadência do império babilônico. Depois aparece um leopardo, que simboliza o império Medo-Persa. Não, aparece o urso, né? Em seguida. Depois, o outro animal representa a Grécia, e o animal terrível e espantoso representa Roma, que com seus dentes de ferro pisoteou e matou muita gente. Foi o império mais maligno que já existiu. Agora aqui está o detalhe. Depois de Roma pagã, surge um outro poder, que é o chifre pequeno. Esse chifre pequeno muda a lei de Deus, fala arrogâncias contra Deus e persegue o povo do Altíssimo. Na história não existe nenhum outro poder que melhor se enquadre do que Roma Papal, porque Roma Papal surgiu de Roma Imperial. E aqui está um detalhe, para você mostrar que esse juízo aqui não é o final, é o pré-advento. O papado surgiu por volta ali do século 5, quando três tribos bárbaras que invadiram Roma saíram de cena: os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Quando essas três tribos bárbaras saíram de cena, o bispo de Roma conseguiu ficar no poder. E a partir de 538, Roma Papal começa a perseguir os cristãos que não aceitavam suas doutrinas. E essa perseguição durou 1260 anos, como diz a profecia. Então, de 538, passando-se 1260 anos, nós chegamos ao ano de 1798. Ou seja, Daniel 7 mostra quatro impérios, mostra o chifre pequeno saindo de Roma e mostra um juízo acontecendo logo após o poder perseguidor, que é o chifre pequeno. E essa perseguição termina em 1798. Isso significa que o juízo estabelecido ali começa a partir de 1798. Não é antes e não pode ser o juízo final também, porque ele está ligado às ações papais. Então esse juízo tem que ser um juízo que ocorre no céu, porque quando Cristo voltar, o que, que vai acontecer de acordo com Mateus 16:27? Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Se ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras, isso indica o quê? Que antes de ele voltar, ele já pôde mostrar para o universo quem é dele e quem não é dele, e o chifre pequeno já foi condenado, para ele poder retribuir ao chifre pequeno na sua segunda vinda. Então Daniel 7 não é juízo final, é juízo pré-advento. Tem um teólogo luterano chamado Joseph Assays. Ele não crê como nós em nossas doutrinas, mas ele tem uma crença sobre juízo muito parecida com a nossa, do juízo pré-advento. Sabe qual é o argumento dele? Quando ele comenta 1 Coríntios 15, 51 e 52, que fala da ressurreição dos mortos, ele fala assim, ó: a ressurreição dos mortos na segunda vinda de Cristo é uma evidência de que um juízo prévio foi realizado antes. Por quê? Tem que realizar um juízo prévio antes para definir quem é digno da primeira ressurreição e quem vai ser digno só da segunda ressurreição. Olha o raciocínio dele. Então, o próprio fato de, ao Jesus voltar, ressuscitar alguns e não todos, já mostra que anteriormente foi realizado um juízo no céu para definir quem merece fazer parte da primeira ressurreição. Então você percebe, a nossa doutrina do juízo pré-advento, na verdade, é uma doutrina bíblica. E quando alguém questiona essa doutrina na internet, é porque ele não sabe muito bem o que ele está fazendo. Uma outra coisa que eu queria passar para vocês, queridos, aqui, muito importante. Você não precisa ter medo do juízo se você é amigo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não vai jogar no lago de fogo nenhum dos seus amigos, só inimigos. Se você for um amigo, uma amiga de Jesus, você pode estar certo da sua salvação e da sua absolvição. Você quer ver? Nesse juízo entra em cena uma pessoa maravilhosa que nos enche de esperança. Vou ler para você os versos 13 e 14 de Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens um como filho do homem, e dirigiu-se ao céu de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Você sabe que na Bíblia, Jesus é identificado como filho do homem. E por quê? Porque esse título retrata a sua humanidade. Quando fala que ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne, Verbo destaca, ou filho de Deus, destaca a divindade dele. Filho do homem é a humanidade. Por que que Cristo aparece entrando no juízo? Primeiro, porque João 5:22 diz assim: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, para mostrar para você que o seu Salvador é também o seu juiz. E aí eu lhe pergunto: digamos que você está num tribunal terrestre e você tem um excelente advogado e ele é o seu melhor amigo, e você descobre que esse excelente advogado e melhor amigo seu é o seu juiz também, você vai ficar com medo ou você vai ficar feliz? Você vai ficar feliz. E agora que você sabe que o seu advogado de defesa, Jesus, é também o seu juiz, você tem que ficar com medo ou você tem que ficar feliz? Se você ficar com medo, é porque você não conhece ainda Jesus Cristo. Como que você vai ter medo do juízo se o seu advogado de defesa é o teu juiz? Só tem que ter medo numa circunstância: se você abandonar ele e se entregar a uma vida de pecado, aí você tem que ter medo. Pecadores todos somos, irmãos. Aqui não tem nenhum santinho, com uma auréola sobre a cabeça. Mas o que nós não podemos ser é pecadeiros. Temos que ser pecadores regenerados, que teremos quedas, mas que vamos continuar crescendo e melhorando. Agora, um pecadeiro que faz do pecado um estilo de vida, aí você não pode ser. Porque quem é um pecadeiro são as pessoas do mundo que não aceitaram a Jesus. Nós somos pecadores. Temos pecados, falhamos, mas nos arrependemos. Estamos no processo de santificação que leva a vida inteira. Então, e somos amigos de Jesus. Você não tem um porquê de temer ser condenado se você é um amigo de Cristo e permanece nele, porque o seu advogado de defesa é também o seu juiz. Então, quando disserem para vocês, já disseram para mim assim, ó, a doutrina do juízo pré-advento dos adventistas tira a certeza da salvação do crente. Isso não existe. Tira a certeza para quem não conhece a doutrina, para quem não a entende. Porque quando eu a entendo, quando eu entendo que o objetivo é condenar Roma papal e não os justos, e o outro objetivo é dar o reino eterno aos justos, e quando eu entendo que o meu juiz é meu advogado de defesa, isso me dá certeza ou incerteza da salvação? Certeza. E eu queria finalizar o estudo recomendando para vocês um livro. Queridos, é muito importante que nós entendamos a doutrina do juízo pré-advento. Recentemente, a casa publicadora traduziu para o português, esse livro tinha só inglês e espanhol, o livro Na Corte Celestial, em Defesa do Juízo Investigativo, ou Pré-Advento. Eu recomendo muito este livro, porque ele faz uma análise de alguns aspectos, não é um comentário do livro de Daniel, mas faz uma análise de alguns aspectos muito interessantes, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, e aqui você vê uma fundamentação bíblica, histórica, para essa doutrina. E se você entender bem essa doutrina, você vai perceber que é gostoso ser um cristão adventista e viver em paz com a certeza da salvação em Cristo. Então eu convido você a ler esse livro de Mervyn Moore. Se você puder, depois do pôr do sol, entra no site da Casa Publicadora, adquire esse livro. Vai ser um auxílio muito grande para alguns trechos da lição e para toda a sua vida de adventista, para você conhecer bem a doutrina do juízo pré-advento. Queridos, muito obrigado por vocês terem estado aqui assistindo essa recapitulação de lição comigo por volta das 15 horas, eu acho 15h30, não me recordo. Eu estarei aqui dando uma palestra muito importante, na verdade um estudo bíblico, como escolher os melhores amigos. Essa palestra vai mexer com muita gente, não só com os jovens, com os adultos também. Eu vou lhe mostrar a diferença entre um bom e um mau amigo, a diferença entre um amigo usado pelo diabo e um amigo usado por Deus. Então eu queria muito que você participasse à tarde dessa palestra. Vou folhear bastante a Bíblia, então eu recomendo que à tarde você traga a Bíblia, tá bom? Que Papai do Céu os guarde, um grande abraço e um bom restante de sábado para todos vocês. Até logo.
Somente aqui na Rede 7 Brasil, Campal 2020, Garanhuns, Pernambuco.